Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. Se você estiver por perto, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar dessa mãe. Ela estava preparando café para os seus dois filhos. Ryan tinha 5 anos e Kevin tinha 3 anos. Eles começaram a discutir sobre quem deveria ficar com a primeira panqueca. Ela viu isso como uma oportunidade e eles ensinaram uma lição. Disse: garotos, se Jesus estivesse aqui, ele diria: deixe meu irmão ficar com a primeira panqueca. Ryan virou para o seu irmão mais novo e disse: ok, Kevin, você vai ser Jesus. Diga com vontade: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre manter seu lugar. No Antigo Testamento, o sacerdote tinha que ir ao templo em determinadas épocas do ano e fazer sacrifício pelos pecados das pessoas. É assim que eles tinham perdão. Era tudo baseado em obras. Não havia cadeiras no tabernáculo, nenhuma razão para assentos. O sacerdote não podia sentar-se, vivia em pressão constante. Seu trabalho nunca acabava, outro sacrifício era sempre necessário. Mas quando Jesus foi crucificado, ele disse na cruz: está terminado. Ele falava sobre a velha forma de constantemente precisar das obras para ter a bondade de Deus. A Escritura diz que ele sentou-se à mão direita do Pai. Ele sentar-se era uma imagem do descanso. Sob a antiga aliança, o sacerdote trabalhava constantemente, tentando cobrir os pecados, tentando ser bom o bastante, tentando fazer as coisas acontecerem. Sob a nova aliança, Jesus está sentado e descansando. Aqui está a beleza. Paulo disse em Efésios que estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Há um lugar de descanso que pertence a você. Você não tem que passar pela vida com uma pressão interior, preocupado com suas finanças, tentando convencer um familiar a fazer o que é certo, frustrado porque um sonho não se realizou. Faça um favor a si mesmo. Sente-se. Entre-se nesse descanso. Quando você vive sentado, você está em paz. Você pode ter problemas, mas sabe que Deus está lutando suas batalhas. Pessoas podem ter errado com você. Você não está tentando dar o troco. Você sabe que Deus é o seu justificador, que Ele acertará seus erros. Você está lutando com uma doença. O relatório médico não parece bom. Poderia andar por aí chateado, preocupado. Ao invés disso, você permanece sentado. Você sabe que Deus tem você na palma das suas mãos. Sabe que o número dos seus dias Ele cumprirá. Davi disse ainda que esteja cercado de problemas, meu coração não terá nenhum medo, pois o Senhor me conduzirá em segurança. Ele estava dizendo, ainda que tudo esteja vindo contra mim, deveria estar preocupado, chateado, mas eu sei um segredo, a batalha não é minha, a batalha é do Senhor, então eu vou me sentar. Mas quando você tenta fazer tudo acontecer com a sua própria força, dar o troco, corrigir esse problema, viver preocupado com um filho, quando você se levanta, Deus dá um passo atrás. Enquanto você está trabalhando, Ele descansará. Mas quando você sentar, Deus se levantará, por assim dizer. Ele irá ao trabalho. É por isso que Ele disse aos israelitas, de novo e de novo, fiquem quietos e verão o livramento do Senhor. Ele estava dizendo, sentem-se. Eu cuido disso. Sou maior do que você está enfrentando. Isso não quer dizer que não fazemos nada, nos sentamos passivamente o dia todo. Devemos ser responsáveis. Temos que orar, acreditar, sonhar. Mas fazemos isso de um lugar de descanso. Você pode trabalhar duro com uma paz interior, sabendo que Deus está fazendo o seu melhor e Deus te levará onde você deveria estar. Não trabalhando duro, frustrado, pensando, quando terei boas oportunidades? Por que isso não está mudando? Todo mundo está me passando. Não, sente-se. Trabalhe de um lugar de descanso, sabendo que Deus está do seu lado, que Ele está soprando em sua direção, que a bondade e a misericórdia estão te perseguindo. Descanso interior é tão importante quanto o descanso exterior. Seu corpo pode descansar, mas se sua mente nunca descansar, se você vive em pressão interior, lutando com tudo que não gosta, Isso vai te despedaçar. Mesmo coisas que devemos lutar contra, um vício, uma doença, um desequilíbrio. Se você está sempre no modo de luta, pressão, pensando, tenho que mudar isso, trabalhando constantemente, isso vai sugar sua alegria, sugar sua energia. Você está vivendo sob a antiga aliança, sob as obras. Se eu puder trabalhar duro bastante, se eu puder me fazer mudar, se eu puder fazer esse problema ir embora, seu coração está certo, mas sua abordagem está errada. Por que você não age de um lugar de descanso? Deus, eu não posso mudar isso sozinho. Preciso da sua ajuda. Serei meu melhor. E Deus, sei que você é oleiro, eu sou o vaso. No seu tempo e do seu jeito, você me ajudará a mudar. Ao invés de fazer, fazer e fazer, a atitude certa é feito, feito e feito. Está terminado. Deus já derrotou todos os inimigos. Ele já planejou seus dias para o bem. Agora sente-se. Viva em um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de confiança. Quando eu comecei a ministrar, eu ficava tão nervoso. Eu sabia que deveria me levantar e pastorear a igreja, mas eu tinha medo de falar em público. A semana toda eu tinha que lutar contra esses pensamentos. E se eu não souber o que dizer? E se ninguém vier? E se as pessoas não me ouvirem? Quando eu terminava a minha mensagem no domingo de manhã, por cerca de 30 minutos eu ficava tão avilhado, tão grato. Então começava a pensar na próxima semana. O que eu vou falar no próximo domingo? E se não tiver nenhuma ideia? Depois de aproximadamente 6 meses, eu pensei, eu não vou mais viver assim. Vou tomar meu lugar. Se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não teria chegado aos 40 anos de idade. Você não foi criado para carregar esses fardos pesados, sobrecarregado com preocupação, estresse, frustração. Essa é a razão pela qual algumas pessoas têm problemas de saúde. Não podem dormir à noite, têm problemas digestivos, pressão alta. É porque não há descanso interior. Não aprendem como tomar seus lugares. No interior, estão constantemente preocupados com seus filhos, tentando entender tudo, frustrado porque está demorando. O salmista disse, fique quieto e saiba que Ele é Deus. Isso implica que, se você não está quieto, se não está sentado, não saberá realmente que Ele é Deus. Não verá seu favor, suas bênçãos, sua bondade como deveria. Quando as coisas vierem contra você, assim como comigo, é fácil deixar sua mente tocar constantemente os e se. E se não der certo? E se o relatório não for bom? E se não mudarem? Lembre-se, quando você está trabalhando, Deus está descansando. Se você começar a descansar, entregar isso a Deus, então Ele começará a trabalhar. Ele vê o que está acontecendo. Ele sabe quão grande é o desafio. Ele sabe quem errou com você. A boa notícia é que Ele já tem a solução. Ele não só te trará para fora, Ele fará o inimigo pagar e te trará para fora melhor do que estava antes. Agora faça a sua parte, sente-se. Pare de tentar entender tudo. Algumas situações não têm solução lógica. Você tem que desligar sua mente no sentido. A Escritura diz, não se apoie no seu próprio entendimento. Está tudo bem dizer, Deus, eu não vejo como isso pode dar certo, eu não vejo um caminho, mas não pare aí, siga-o com, mas eu sei que você tem um caminho, sei que isso não é uma surpresa para você. Você tinha a solução antes de eu ter o problema. Então não vou me preocupar, viverei em um lugar de paz. Davi disse, Deus fará seus inimigos como degraus. Um degrau, claro, é algo em que você apoia os seus pés. É uma outra imagem para descanso. Deus poderia ter dito que faria nossos inimigos como grama, para que pudéssemos andar sobre eles. Ou como areia, então é macio. Deus usa degraus para nos lembrar de permanecer em descanso. Quando você enfrentar desafios, coisas que não entende, que não são justas, uma das primeiras coisas que precisa fazer é colocar seus pés para cima, voltar para um lugar de paz. Você tem que fazer isso por fé, porque toda a voz te dirá o porquê não dará certo. Você não vai ficar bem. Você viu o diagnóstico. Sua família nunca será restaurada. Há muita briga. Esse é o inimigo tentando te enganar para ficar em pé. Ele fará tudo o que pode para te impedir de ficar sentado. Ele sabe que quando você está sentado em paz, confiando em Deus, ele não tem nenhuma chance. Quando você vive em um lugar de descanso, todas as forças das trevas não podem te parar. Deus tem a palavra final. Pode ter sido feito para te prejudicar, mas Deus transformará num degrau. Não só um local de descanso, mas ao invés de ser uma pedra de tropeço para te parar, se tornará em um degrau para te levar ao próximo nível. Diz em Hebreus, trabalhe para entrar no descanso de Deus. Parece uma contradição, trabalhe para descansar, mas Deus usa a palavra trabalho porque Ele sabia que precisará de trabalho para ficar sentado. É fácil se levantar, é fácil se ofender, tentar dar o troco, é fácil viver preocupado, desencorajado pelos problemas. É por isso que diz, trabalhe para entrar no descanso dEle. Vai requerer esforço. Essa é uma das poucas vezes que Deus nos diz para trabalhar. Ele não diz, trabalhe para endireitar seu vizinho, trabalhe para afastar o problema. Ele disse, trabalhe para permanecer sentado. Talvez você esteja tentando romper um vício. Sim, você tem que ser disciplinado, tem que ser determinado. Mas há uma guerra acontecendo dentro de você, onde está triste com você mesmo, frustrado porque não está mais à frente, tentando forçar a acontecer em sua própria força. Você não está entrando na graça que está disponível hoje. Está como aquele sacerdote que tinha que fazer sacrifício de novo. Não, você está sob a nova aliança. Cristo derrotou todos os inimigos. O preço já foi pago. Você não está trabalhando para conseguir a vitória. Está trabalhando da vitória. Quando você sabe que já ganhou, há um descanso. Você não vive preocupado. Não perde o sono à noite, você sabe o final. Deus disse que sempre te fará triunfar. Pode não ser toda vez da forma que pensou, ou no seu tempo, mas os caminhos de Deus são melhores que os nossos caminhos. É disso que se trata a confiança. O que estou dizendo é que quando você viver em um lugar de paz, você não só desfrutará mais a sua vida, mas Deus fará acontecer coisas que você não poderia fazer acontecer. Meu pai começou o Lakewood em 1959, com 90 pessoas. Por cerca de 13 anos, a igreja não cresceu realmente. Tinham menos que 200 pessoas. Meu pai tinha coisas muito maiores em seu coração. Aos 17 anos, ele sabia que um dia ele ia pastorear uma igreja com milhares. Mas ele não estava vendo nada daquilo. Seus amigos vinham e diziam, John, o que está fazendo aqui, pastoreando essa igrejinha? Eles tinham boas intenções, mas às vezes seus amigos podem ser desencorajadores. Estavam dizendo, John, por que não se levanta? Por que não faz algo acontecer? Por que não faz com a sua própria força? A atitude do meu pai foi, vou continuar fazendo o que sei que Deus me pediu para fazer. Não ficarei frustrado, porque não está crescendo. Não vou relaxar, porque não está do meu jeito. Vou manter minha semente. Ele viveu desse lugar de descanso, sabendo que Deus está no controle, que Deus está guardando tudo. Esses são testes que temos que passar. Um deles é ser fiel quando nada está mudando. Fazer a coisa certa quando não está crescendo. É fácil ficar frustrado. Deus, tenho coisas maiores em mim, por que não está mudando? Não, mantenha sua mente. Deus está te assistindo. Ele vê sua fidelidade. Ele vê você fazendo a coisa certa quando é difícil. E no tempo determinado, na sua temporada devida, Deus te catapultará mais longe do que pode imaginar. Você não foi deixado para trás. Está sendo preparado. Deus está te deixando pronto. Tudo que você passou, depositou algo no interior. Os atrasos te fizeram mais forte. O fato de você não estar tão à frente quanto gostaria, isso foi ordenado por Deus. As pessoas que não te ajudaram, as pessoas que foram embora, você poderia ter ficado amargo, mas ao invés disso, permaneceu sentado. Manteve sua paz. Agora prepare-se. Seu tempo está chegando. Deus tem algo maior do que você pensa, mais recompensador do que pode imaginar. Ele vai superar suas expectativas. Foi o que aconteceu com meu pai. Acabou pastoreando uma igreja com milhares e milhares. Mas às vezes, a razão pela qual estamos frustrados é que estamos tentando mudar coisas que só Deus pode mudar. Você não pode fazer as pessoas fazerem o que é certo. Você pode orar por elas, pode encorajá-las, mas elas têm seu próprio livre-arbítrio. Não permita que roubem sua alegria. Você não é responsável pela felicidade das outras pessoas. Você não pode manter todo mundo feliz na sua vida. Você é responsável pela sua própria felicidade. Eu não quero dizer para viver de forma egoísta, mas às vezes assumimos um falso senso de responsabilidade. Achamos que temos que manter todos os vizinhos felizes, todos os colegas de trabalho, todos os amigos, toda a família. Eu aprendi que algumas pessoas não querem ser felizes, só querem sua atenção, que você os atenda e venha correndo sempre que chamarem. Se não fizer isso, tentarão te fazer sentir-se culpado por não atender todas as vontades deles. O que realmente querem é controlar você. Não caia nessa armadilha, seja legal, seja bondoso, mas não seja um capacho. Você tem um destino para cumprir. Você tem uma missão. É muito fácil deixar que as pessoas nos façam levantar, perder nossa paz, viver frustrados. Não, sente-se de novo, permaneça em descanso. Tive que aprender essa lição porque eu sempre me sentia responsável por manter todo mundo à minha volta feliz. Era fácil quando eu era jovem, tinha poucos amigos, poucos familiares. Mas conforme fiquei mais velho e tive mais familiares, mais amigos, primos, parentes, colegas, vizinhos, acabei gastando metade do meu tempo apagando incêndios, acalmando um, animando outro, correndo aqui para não ofender outro. Um dia eu percebi, não posso me tornar quem eu fui criado para ser se eu estiver tentando agradar todo mundo à minha volta. Tive que fazer aquele risco na areia e dizer, estou me sentando, estou ficando em paz, eu não deixarei pessoas que não assumem a responsabilidade por sua própria felicidade fazerem com que eu me sinta culpado e tentem me controlar. Eu sou uma pessoa legal. Pareço mal, mas não sou. Andarei a milha extra. Mas algumas pessoas requerem alta manutenção. Sugarão toda a sua vida, energia, boa vontade, se você permitir. Não estão sendo disciplinados para cuidar das suas próprias vidas, suas próprias emoções. Estão esperando que você os mantenha em ordem. Mas você não pode cumprir seu destino, não pode conquistar sua missão, a menos que coloque algumas barreiras e não deixe que as pessoas te tirem do descanso, te façam sentir culpado, ficar chateado, como se tivesse que mantê-los felizes. Esse é um relacionamento de codependência. Eles não podem ser felizes sem você. Isso não é saudável. Seja legal, mas seja firme. Você tem que trabalhar para entrar nesse descanso. Deus não teria dito trabalhar se não fosse ser desconfortável, às vezes. Sei que você é como eu, não quero magoar as pessoas, mas não está lhe fazendo um favor, lhes atendendo. Está permitindo o desequilíbrio deles e isso está te impedindo de ir em frente. Você tem que colocar algumas barreiras. Não virei correndo toda vez que me chamarem. Não mudarei meus planos e deixarei de ficar com a minha família para ir ajudá-lo pela 400 vezes esse mês. Algumas pessoas são alarmistas. Toda vez que ligam, são crises importantes. Uma emergência importante tem que ser resolvida imediatamente. Não sei você, mas tenho drama bastante na minha própria vida. Não preciso de drama de outra pessoa. Se você é uma rainha do drama, ligue para o meu irmão Paul, ele vai te ajudar. Anos atrás, eu tive esse amigo com quem estudei no colegial. Jogamos basquete junto. Ele é um jovem legal, gosto de estar com ele. Mas ele começou a ficar super dependente de mim. Eu tinha que ligar para ele. Eu tinha que dizer o que todos os nossos amigos estavam fazendo. Sempre tinha que ir buscá-lo. Eu me sentia pressionado. Era jovem, não sabia nada melhor, eu fazia isso. Mas ele se casou, eu me casei. Eu não tinha mais o tempo de antes. Ele não conseguia entender. Ficava chateado. Eu tentava mantê-lo feliz. E ele veio, vamos jogar basquete, vamos sair. Nunca era o bastante. Ele ligava chateado de novo. Chegou ao ponto que, quando eu via o nome dele no telefone, eu não queria atender. Eu me sentia culpado, então eu atendia. Mas ele me dizia todas as razões porque eu não estava sendo um bom amigo. Um dia eu aprendi o que eu estou te dizendo. Eu não sou responsável por manter todo mundo à minha volta feliz. E era legal, mas eu parei de atender suas ligações. E o engraçado é que eu não me senti culpado, eu me senti bem. Eu sabia que ele me tiraria do descanso. Há pessoas que, se estiverem em sua vida, você não pode ficar sentado. Se você não fizer um ajuste, vai ficar frustrado pelos próximos 20 anos. Seja respeitoso, mas coloque algumas barreiras. Ô Joel, e se eles ficarem chateados? E se eles não quiserem ser meus amigos? Digo, obrigado, Jesus, eles te fizeram um favor. Conclusão: quando você chegar ao céu, você não responderá às pessoas sobre o que fez com a sua vida, como gastou seu tempo, como usou seus dons. Você responderá para Deus. Seu destino é muito importante para deixar as pessoas te controlarem. Há muitas coisas na vida que não podemos mudar. Não podemos fazer as pessoas fazerem o que é certo. Não podemos nos fazer ficar bem. Não podemos fazer um sonho se realizar. Mas podemos mudar nossa abordagem. Podemos escolher não deixar essas coisas nos chatearem. Podemos tomar essa decisão de nos sentarmos. Alguém te fecha no trânsito? É tentador se levantar, é tentador ficar chateado. Deixe-me mostrar, deixe-me buzinar. Ele já passou, ele já está na próxima faixa. Você deveria se sentar de novo. Não deixe um estranho te tirar do descanso. Não está lhes ferindo, está amargando o seu dia. Muitas dessas coisas são simplesmente testes. Vamos deixar as mesmas coisas continuar chateando, as mesmas pessoas nos deixar nervosos ou os mesmos atrasos amargarem em nossa vida? Minha mensagem hoje é muito simples. Permaneça sentado. Esse é um jeito libertador de viver. Quando você sabe que Deus está no controle, que nada pode acontecer sem sua permissão, o que Ele está dirigindo seus passos, tira a pressão. Você pode viver calmo, em paz, sem lutar com tudo que não gosta. Você tem uma decepção. O relatório médico não é bom. Eu não vou me preocupar, vou ficar sentado. Deus é o meu justificador. Você tem um tropeço em suas finanças, perde um grande cliente. Todas as vozes dirão, se preocupe, fique chateado, não é justo. Se você ouvir, escutará uma voz calma dizendo, fique sentado. Deus está trabalhando por trás das cenas. O retorno está vindo, a abundância está a caminho. Imagino quanto mais aproveitaríamos a vida se aprendêssemos a viver desse lugar de descanso. Na Escritura, quem crê é comparado a uma águia. É interessante como uma águia lida com os desafios. O corvo é uma das maiores pragas da águia. Quando a águia está voando, o corvo vem atrás dela e incomoda. Faz coisas para chateá-la. Ainda que a águia seja muito maior, ela não pode virar tão rápido quanto o corvo. Então, ao invés de lutar com o corvo, ficar chateada, tentar se defender, a águia simplesmente estica seus 2,5 metros de asas, pega o vento e vai mais alto e mais alto. Uma águia pode voar em alturas que nenhum outro pássaro pode voar. Em algum ponto, o corvo vai ter que se afastar. Ele não consegue respirar naquela altitude. Da mesma forma, nós temos alguns corvos na vida. Algumas galinhas e perus também. Pessoas que querem nos irritar, deixar nervosos e fazer coisas para tentar nos atrair para o conflito. É fácil ficar chateado, tentar endireitar todo o corvo. Mas lembre-se, você é uma águia. Você pode ir mais alto, pode voar onde os corvos não podem. Mas se você ficar no nível deles, tentar endireitar todo o corvo, se envolver em conflitos sem importância, isso vai te afastar do seu destino. Os corvos, as galinhas, os perus são simples distrações. Quando uma águia enfrenta uma tempestade, há tempo ruim em seu caminho, ela não bagunça a cabeça e tenta forçar sua passagem, e luta com o vento, luta com a chuva, luta com o trovão. Novamente, ela pega os ventos térmicos e vai mais alto, até estar acima de toda a turbulência. Como a águia, todos enfrentamos tempestades, todos temos dificuldades. A chave é ir mais alto que toda a turbulência. Você não tem que forçar a passagem. Não deixe vir para o seu interior. Permaneça em descanso. Fique sentado e Deus vai lutar suas batalhas. Muito frequentemente, estamos lutando quando deveríamos estar descansando. Estamos de pé quando deveríamos estar sentados. E sim, eu sei que temos que ser fortes. Estou falando em seu espírito. Mesmo quando há tumulto ao seu redor, coisas que você não entende acontecendo, você precisa ter um descanso, sabendo que Deus ainda está no controle, que Ele é maior do que qualquer coisa que você esteja enfrentando. Quando você é uma águia, quando aprendeu a ir acima dos desafios, você ficará em paz quando poderia estar chateado, sorrirá quando poderá estar desencorajado. Está mostrando a Deus que confia nele. Está se sentando. Às vezes, depois de um longo dia, eu estou em pé na cozinha, falando com a Vitória e as crianças. Falamos por muito tempo Em algum ponto eu lhes digo, eu tenho que ir me sentar. Eu sei quando eu cansei, quando eu preciso sentar e relaxar. Talvez hoje você precise sentar. Tem vivido preocupado com sua saúde, estressado com suas finanças, chateado porque aquele filho ainda não mudou. Por que não volta a um lugar de paz? Deus já tem tudo planejado. Aqueles inimigos que te preocupam, aqueles obstáculos, não vão te parar. Se tornarão um degrau. Ao invés de trabalhar para tentar consertar tudo, eu estou te pedindo para trabalhar para entrar nesse descanso. Você não foi criado para carregar fardos pesados. Há um assento de descanso com o seu nome. Você pode estar de pé há muito tempo, mas Deus está dizendo, sente-se. Viva num lugar de descanso. Trabalhe duro. Faça o seu melhor. Mas no interior, permaneça em paz. Se você fizer isso, eu acredito e declaro que você não só vai desfrutar mais a vida, mas Deus realizará sonhos, problemas estão prestes a se resolver, saúde, restauração, favor, vitória, a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus ser o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Amigo, se você fez essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre em uma boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.